Olá, Tânia, tá nos ouvindo bem?
Sim, bom dia Tânia, bom dia Sandro. Estou
Bom
ouvindo
dia.
vocês perfeitamente, ouvi muito bem a entrevista do Pascoal, maravilha, né? A forma como ele coloca a situação
Sim, seu.
econômica, né, do nosso país. Tudo bem,
Tânia, seu
diga lá.
áudio pode ser aumentado um pouquinho, porque ainda está um pouquinho baixo,
O
será?
áudio, é.
Tem condições de aumentar um pouquinho?
Ele está, para mim, eu coloquei ele no máximo. Tá escutando
Olha,
agora?
nesse tom tá ótimo, para a gente poder te
Então tá
ouvir
bom.
bem, tá?
Ah,
Nesse
então tá
tom
bom.
tá ótimo, pode falar um pouquinho mais
Tá bom.
alto, tá?
Tá. Então vou falar como
Eu
se eu
já vou.
estivesse em sala de aula.
É isso, exatamente.
Tudo
Eu
bem.
já vou colocar
Bom.
aqui. Que os professores de São Paulo, eles entraram em greve nesta segunda-feira contra a volta das aulas presenciais, né? A deputada Bebel, presidente da PESP de São Paulo, falou que não é uma greve por aumento salarial, e sim uma greve sanitária. Aliás, são os professores que têm que dizer se eles têm segurança ou não aí para o retorno das aulas presenciais, né, Tânia?
Sim. Então, ó, eu acho importante, primeiro, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, internautas, para nós abordarmos essa questão dessa greve sanitária. É importante a gente fazer uma retrospectiva de como foi o trabalho do professor o ano passado. Por conta da pandemia, o pessoal ficou trabalhando remotamente, né? Em casa, com os alunos fazendo trabalhos, depois entrando no Centro de Mídia em São Paulo. Até que no segundo semestre do ano passado, por volta de setembro, outubro, novembro, o governo do estado veio periodicamente insistindo no retorno presencial às escolas. E nós alegávamos que não havia condições de se voltar ao presencial. E na legislação que o governo editou naquele momento, ele tornava esse presencial opcional, né? E neste ínterim, a POSP fez uma pesquisa encomendada, que fez, na verdade, foi a Associação Brasileira, a Associação dos Arquitetos do Brasil, junto ao DIESE. E foi feito todo um levantamento, né, da estrutura física das escolas, desde dimensão de sala de aula, o que seria permitido nessa dimensão, o número de alunos, a questão de banheiros, bibliotecas, enfim, toda a estrutura física. E é lamentável a situação das escolas. Nós, professores, já sabemos disso, sabemos e sabemos disso porque a gente usa a escola. E é mais chocante quando você tem os dados estatísticos a respeito disso. Bem, aí começou o ano, né, com as férias dos professores, depois recesso, atribuição de aula. Então, os dois últimos decretos do governo, ele torna obrigatório a presença do professor em sala de aula. E do aluno também era. Essa semana ele retrocedeu em relação aos alunos. Então, vamos retomando. Por essa questão da escola não ter a estrutura, a pandemia continua. Nós temos os dados, aquilo que é publicado mesmo com subnotificação, né, do número de contágios, a propagação, o número de óbitos. Então, nós, da APOESP, os professores, nós entendemos que não é seguro voltar ao trabalho presencial em sala de aula. Então, o que nós defendemos? Defendemos, todo mundo quer trabalhar. Nós queremos voltar a trabalhar, mas desde que haja segurança sanitária nas escolas, que haja vacinação para os professores, né, e os trabalhadores de educação, porque não é só o professor que está na escola, mas o próprio diretor, a equipe pedagógica, os funcionários da secretaria, os funcionários responsáveis pela limpeza, né? E então essa é a situação da escola. Junto a isso, pela pressão que nós fizemos com a apresentação dessa pesquisa, né, da Associação dos Arquitetos junto ao DIESE, então o governo do estado, isso sempre a gente pressionando. Quando a gente pressiona, aí ele vem apresenta as medidas. Aí apresentou a questão da compra de álcool em gel, máscaras, totem para o álcool nas escolas, né? Como as medidas que estariam sendo tomadas de proteção aos alunos, né? E professores. E sempre alegamos que isso era insuficiente. No final do ano passado, quando os alunos tiveram 1 ou 2 semanas, agora não lembro o período, para a recuperação, né, do aprendizado, aqueles que não tinham apresentado as atividades ou assistido, participado de poucas aulas durante o ano, então foi constatado também que as escolas continuavam muitos totens, vai, enferrujados, né, as janelas emperradas, banheiros quebrados. E novamente a gente retorna com essa cobrança. No início deste ano, após a atribuição de aula, vem a obrigatoriedade do ensino presencial. E a gente sempre usando, né, dos mesmos argumentos. Agora, então, chegou um ponto que o sindicato falou: não, a única forma, né, ou despertar a sociedade, envolver mais as pessoas, é fazermos uma greve sanitária. Né? Porque não tem condição do ensino presencial, do trabalho presencial, tanto para aquela equipe, né, da escola, como para o aluno. Porque do aluno também envolve o seguinte, tanto de aluno e professor, de todo mundo que trabalha, o trânsito, né? Porque não é só chegar na escola e dizer, ah, não, é só 35% de alunos em sala de aula. Então, eu vou ter o quê? 10, 12 alunos em sala de aula? 15 alunos no máximo? E isso se revezando? Mas e o trânsito dessas pessoas de casa até a escola e depois no retorno, né? Então, são todas essas questões que a gente vem cobrando. Retomado esse período, então, essa questão da presencial, o que é que os professores constataram e eles têm mandado fotos para a gente, né? Então, a gente vê aquela mesma situação, banheiro quebrado, janelas com aquele trinco, né, que abre, emperrado, aquilo não abre, banheiro sujo. Ontem, que foi o primeiro dia dessa greve sanitária, mandaram para a gente kits que foram distribuídos para os professores. Sabe o que era o kit dado ao professor para trabalhar? Um pano para limpar a lousa. E as canetas, então eles dizem que a caneta, aquela caneta da lousa branca, né? Então, esse foi o kit que os professores receberam. Algumas escolas incluíram uma máscara, uma ou duas máscaras, a maioria não incluiu, né? Se bem que normalmente a gente já tem a máscara para estar saindo, né? Mas o importante é aquela coisa na escola. Delas nos mandou a comprovação do espaçamento em sala de aula. Espaçamento no lugar da merenda, né? Porque tem que ter, inclusive, desde o banco que vai sentar até o chão onde vai se posicionar. Então, continua tudo isso deficitário. Aí o governo alega que usou bilhões na compra de material e que esse dinheiro foi enviado para a escola. Atualmente, existe o programa Dinheiro Direto na Escola, que é o PDDE. Então, a escola recebe esse dinheiro e para fazer essa manutenção, conservação da escola. Aí a gente questiona, meu Deus, isso já deveria ter sido feito desde o início do ano passado, início de quando começou a pandemia, né? Por volta de abril, maio, essas providências já deveriam ter sido tomadas para que as escolas estivessem adequadas no possível futuro retorno, né? Bem, isso é a situação da escola. Agora, o que é a greve sanitária? O pessoal perguntar o que é greve sanitária. A greve sanitária é a pessoa vai trabalhar, mas vai trabalhar remotamente. Então, é isso que a gente está defendendo. Os professores, eles querem trabalhar, estão trabalhando, mas por uma questão de segurança para os alunos, para a comunidade escolar, para eles próprios e suas famílias, todos trabalhando remotamente. É.
É isso,
E
Tânia. Tânia, só um
essa
minutinho.
foi
É
uma.
isso que tem que ficar bem claro, que a categoria não está se recusando a trabalhar. ela está querendo trabalhar remotamente por conta das condições sanitárias. O Sandro
Sim.
tem uma questão também? Só um minutinho, Tânia, que o Sandro vai fazer tem uma pergunta.
Olá. Bom dia, Tânia. Tudo
Sandro.
bem?
Bom
Eu gostaria
dia,
de
tudo
saber,
bem?
como que foi a como está sendo a adesão dessa greve, tanto aqui na Baixada Santista como no estado. Gostaria de saber se você teria algum dado referente a isso. E uma outra questão é que o governo do estado, ele tem divulgado como uma forma até de jogar a categoria contra a população, é que apenas 20% dos países ainda não voltaram às aulas. E que São Paulo dá todas as condições, enfim. Queria saber também como a POSP se posiciona diante desses argumentos apresentados pelo governo do estado, né, para rebater, para condenar, né, essa greve da legítima dos professores.
Então, eu vou começar pelas duas últimas perguntas. A questão, não, mesmo que seja apenas 20% de países retornando, todos os países que retornaram à aula presencial, por volta de uma semana, 10 dias, tiveram que retroceder, porque houve contágio nas escolas. Então, eles tiveram que voltar atrás na sua decisão e fazer o trabalho remoto. Aqui em São Paulo está acontecendo a mesma coisa, Sandro. A gente tem três escolas e um grupo de empresa privada de educação que, com uma semana de abertura, eles tiveram que retroceder, né? Escolas municipais também, da rede municipal de interior, de Bauru, várias cidades do interior, está ocorrendo isso, retrocedendo nessa situação, né? Ou fecha por falta d'água, como deu aqui, quer dizer, uma escola com coisa rachada, que teve um ano inteiro para ver isso. Aí retoma, quer dizer, sempre ocorre algum motivo para retroceder. No caso da pandemia, onde está havendo abertura, está havendo contágio, né? Ontem mesmo eu atendi, pelo menos vai diretamente, duas professoras de Praia Grande que têm em suas escolas. Uma é funcionário e a outra é professora. Uma é com sintomas de Covid. Foi ao tratamento hospitalar, recebeu um atestado de se ausentar do trabalho. Na funcionária, na outra escola, que é uma funcionária, ela tem um marido entubado e mais uma pessoa da família também com o Covid, né? Nessas duas escolas, inclusive pelo protocolo sanitário do Plano São Paulo, o que é que tem que ser feito com essas escolas? Suspender as atividades. Antes eram 14 dias, agora reduziram para 10 dias. Mas toda a equipe, todo mundo tem que retroceder e ficar com o trabalho remoto, né? Para daí sair o resultado, confirmando ou não. Então, é essa situação. E aí você vê pressão de dirigente de ensino sobre o diretor para que não divulgue a escola onde está ocorrendo o contágio e a doença, né? Então a gente fica sabendo assim, e os professores, quando nos passam, pedindo pelo amor de Deus, não diz o meu nome. Então, todo esse receio nessa divulgação, né? E então, essa é o que acontece com esse retorno. Então, a gente tem que se preocupar. É aqui no estado, porque o estado de São Paulo, ele não, ele tem um número elevado de óbitos e de contágio, né? Então a gente tem que pensar na vida do aluno. Por isso, agora retomando lá na tua primeira pergunta. Greve remota em defesa da vida pela vacinação dos trabalhadores de educação e de toda a comunidade. Isso é uma questão. Agora, como está o movimento? Ontem foi o primeiro dia dessa greve remota, que eu acho que muitas pessoas não entendem, eu quero reafirmar. Nós queremos trabalhar, mas queremos trabalhar remotamente por uma questão de segurança sanitária, né? Em respeito à vida de todos. Então, nesse primeiro momento, Sandro, os conselheiros percorreram, né? Praia Grande, foi Praia Grande e Santos. A gente vai continuar o trabalho hoje ou amanhã nos outros municípios. Então, percorrendo escolas, distribuindo o material esclarecedor do que é greve sanitária, né? E o modelo de requerimento, para que os professores preencham o requerimento e entreguem secretaria da escola. Pode entregar fisicamente, aí em duas vias, ou pode fazer isso via e-mail da escola. E daí pede a confirmação do recebimento do e-mail. A adesão não está altíssima como nós pretendemos, né? E objetivamos. Então, assim, são poucos os que atenderam de imediato a decisão da Assembleia e o chamado do sindicato, né? Então, aqui em Santos está em torno ainda de 5% de adesão por conta desses dois municípios que nós percorremos visitando as escolas, né? Então, hoje o trabalho vai ser intensificado, amanhã também, né? E temos que formar também comissão de fiscalização das escolas para ver essa questão do protocolo, né? Mas o importante é isso, a pressão, gente, é tão grande que, por exemplo, acho que foi na última semana de janeiro, ou lá de 1º de fevereiro, que as coisas são assim tão rápidas que a gente perde um pouco a noção do tempo, né? Nós conseguimos uma liminar que suspendia o planejamento presencial. Teve a vigência de um dia. Mas naquele um dia, os professores deveriam ter ficado em casa. Muitos, por pressão da direção de escola, foram para a escola. Então, o que é que você. Só no final da tarde é que a liminar foi suspensa, né? O governo do estado recorreu, a liminar foi suspensa. Mas naquele período todo da manhã e praticamente a tarde toda, o que aconteceu? Professores, diretores, supervisores desacataram a ordem de um juiz. Quando se desacata a ordem de um juiz, é crime, passível de prisão. Então, vê a pressão que os professores estão passando, né? A gente nem pode dizer agora que seja por falta de pagamento, porque tivemos pagamento e agora na greve remota, com a greve remota, as pessoas vão estar trabalhando remotamente na greve sanitária. Então não tem que ter desconto. Está trabalhando. Cada vez que ela entra numa daquelas das mídias da Secretaria da Educação do Estado ou entra em contato com o aluno, fica registrada a presença da pessoa. Então, não há o que falar em desconto. Então, se a pessoa está trabalhando, não é falta, não é desconto, também não tem que se preocupar com reposição. Então, a categoria hoje tem condições, sim, de aderir massivamente a essa greve, né? Para até que tenhamos a vacina já, que é a condição primordial para que nós retornemos presencialmente às escolas.
Tânia, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria só falar sobre o que o secretário de Educação, o Rocieli Soares, ele afirmou que os professores que não fazem parte do grupo de risco e que não apresentem atestado médico comprovando problemas de saúde terão aí o desconto salarial por dias faltados a partir do início da greve, né?
Greve.
Então, essa imposição aí, querendo, né, acabar com esse movimento. E eu queria também reforçar o que o Sandro tinha perguntado, que é muito comum, né, o governo querer colocar a população contra a categoria, não entender a necessidade dessa proteção, né? Eu queria só que você falasse sobre isso.
Então, né? Ah, veja bem, cada um vai usar a arma que tem, não é isso? A do governo, qual é? Ameaçar com o desconto, ameaçar com a falta e o desconto. E sabemos como está a situação hoje de todos os brasileiros, mesmo e nós professores também, né? A questão do salário. Quantas pessoas é o arrimo da casa, é que sustenta aquela casa. Hoje em dia ficar sem salário é complicado. Né? Tanto que o ano passado, para os professores que estavam sem pagamento ou tiveram o salário reduzido porque estavam com menor número de aulas, nós mantivemos durante 9 meses, foram 9 meses de doação de cesta básica para esses professores, né? Então, aqui da nossa rede. Então, o governo ameaça com isso, porque ele sabe a situação precária do salário do professor. Então, ele ameaçando com o salário é uma forma dele, é de pressionar mesmo, para que os professores não adiram ao movimento. Por isso que é importante a gente reafirmar. Está trabalhando remotamente, está registrando presença, não tem como consignar falta nem proceder ao desconto. O professor tem que ter, tem no seu próprio equipamento, a forma de registrar a presença que trabalhou naquele dia, naquele número de aulas. Então, isso que é importante, né? E tem também fundamento legal. Trabalho remoto é pago. Lei federal, Lei 12.000, se eu não me engano, 551. Está no requerimento que os professores devem preencher. Fundamento legal, uma lei federal. E ainda na questão de jogar a comunidade contra os professores, né? É dizendo isso, é professor vagabundo, não quer trabalhar, né? Está em casa folgado, recebendo salário. Não é verdade, o professor trabalhou muito mais na pandemia do que se ele estivesse em sala de aula, né? Porque você sai da sua casa, sabe ficar aquelas X horas dentro da escola, acabou, vai embora. No trabalho remoto, não. Você atende os alunos, você atende a equipe pedagógica e gestora da escola, porque aí todo mundo agora tem grupo de WhatsApp pela escola, tem contato com o aluno e ainda tem que entrar no centro de mídias, que absorve esse tempo do professor, né? Então, nós queremos fazer, estamos fazendo um trabalho. Tem uma pessoa, ontem também atendi uma pessoa na Praia Grande, que nos procurou de. É um movimento social, tá? Um movimento social, tem estudantes, movimento cultural, de também fazermos esse trabalho junto com a comunidade. Outra forma de esclarecer a comunidade, nós ontem rodou o carro de som nos municípios da nossa subsede, falando direto com os pais do porquê dos alunos, dos filhos deles permanecerem em casa no ensino remoto, né? E na quarta-feira nós também vamos fazer outra girada com carro de som, tá? Mas é jogar mesmo a população, porque são duas coisas, né? É a questão de atacar o serviço público. Também tem isso, né, Sandro? Então, jogar a comunidade contra os professores, que é uma forma de atingir, de nos atingir, porque somos servidores públicos também. Então, de desqualificar o serviço público e o servidor. Obrigada. Mais alguma pergunta?
Não, tá certo, Tânia, tá ótimo. A gente que agradece a sua entrevista, as suas informações, essa prestação de serviço, né, a respeito da greve, essa explicação dessa greve sanitária, porque muita gente não está acostumada, a gente sabe o quanto isso é diferente, e a importância de você aproveitar esse espaço para explicar a muitos familiares, né, o porquê dessa greve, enfim, porque os professores. Tem a profissão mais nobre do mundo, né? Então, a gente
Obrigada.
sabe o quanto os professores são batalhadores, e estão se desdobrando, né? Se virando nos 30 aí, virando professor, youtuber, produtor de conteúdo,
É isso aí.
enfim, né? Psicólogo, diante das crianças, né? Dos adolescentes, a gente sabe o quanto é difícil essa batalha de vocês. E queria agradecer em nome da RBA Litoral a tua entrevista, viu, Tani? Muita força na luta de vocês.
Olha, muito, muito agradecida, Sandro, também grata à Tânia, minha xará, né, por essa oportunidade, que é o único jeito que a gente tem de chegar assim, mais amplamente esse nosso trabalho. Mas olha, é importante a gente ter esses estímulos, porque ontem eu fiquei muito, mas muito desanimada mesmo, no final da noite, né, eu já não aguentava mais, eu disse, meu Deus, quando que alguma coisa vai mudar e as pessoas entenderem a importância. E agora, gente, além da educação, é a importância da vida, a vida das pessoas. Talvez uma fala do Pascoal, quando ele falou da insensibilidade com a vida. E isso a gente vê em todos os governos, federal e estadual, a insensibilidade com a vida mesmo, de chegar no ponto de provocar situações que as pessoas morram, que é a questão da pandemia, e atacar a questão concreta da vida, que é a comida. E o salário. Então, você vê que são políticas realmente para dizimar a população.
Verdade,
Obrigada.
Tânia. Obrigada pela sua participação e a RBA está sempre aberta aqui
Muito grata, muito grata.
para você trazer aí os caminhos aí desse movimento, informar os nossos ouvintes, os nossos internautas, tá bom? Muito obrigada, bom dia.
Obrigada, obrigada, obrigada.
Bom, Sandro, estamos chegando ao fim aqui do nosso Manhã RBA Litoral, mas antes vamos ler a interação dos nossos internautas. O Taigo vai colocar aqui na tela. A Regina Célia dando os parabéns pela entrevista, entrevista super importante. Hashtag greve em defesa da vida, da Regina também. E a Silene Maria Zangrando fala: só ameaça desse governo, os materiais como álcool em gel vencido, sem máscara para alunos e nas escolas, sem merenda, sem chip, tudo enganação. Célia Amado, vacina, hashtag vacina já. Essa participação, Luiz Soares de Lima, bom dia. É difícil falar em bom dia ante tantas mortes, é verdade. Pergunto: auxílio emergencial, redução da miséria, aumento da popularidade e política. Como fazer oposição ao fascismo genocida? Está todo mundo tentando descobrir essa fórmula, né, Sandro?
É verdade, realmente é complicado. E assim, como a professora falou, a Tânia, né? Assim, a gente tem que valorizar a vida acima de tudo. Então, é algo mais nobre que a gente tem, né? Algo essencial, porque sem ela a gente não consegue nada, né? Enfim, a gente tem que prezar pela vida nossa, dos nossos familiares, enfim. E essa questão da pandemia, a gente está 19 dias com uma média acima de 1.000 mortes aqui no país, né? Enfim, é difícil você explicar em nome da ciência essa reabertura desenfreada, como muita gente tem pregado por aí.
Não podemos banalizar. Bom, ouvintes e internautas, muito obrigada pela companhia, pela audiência. Sandro, muito obrigada aí pela sua participação, que agora vai ser diária, nosso novo integrante, né? Boa sorte para você. E avisar que daqui a pouco, às 11 horas, tem o Olavo Dada com o som da praia. Às 2 da tarde, tarde RBA com o Marcos Canduta, e a gente te aguarda amanhã.
Até mais, gente. Obrigado pela participação, por todos os comentários, por todas as interações nesse período. Um grande abraço a todos os ouvintes e internautas. Até amanhã.
Tchau, tchau.
Então.
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.